Então vamos voltar aonde nós paramos. Só fazer uma pequena recapitulação para lembrar onde nós estamos. Nós paramos no meio da conversa que Moshe está tendo com Deus no arbusto. Você lembrou? Muito bem, muito bem. Qual a memória? Nota 10. Então nós tínhamos visto que Moshe estava pastoreando o rebanho do seu sogro Itró, e ele viu um dado momento na realidade numa montanha, no Monte Sinai. Ele viu um arbustinho que estava em chamas, mas não se consumia. E Moshe então falou: deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo. Estranho, não se consome. Quando Deus viu que ele se aproximou, então Deus chamou ele, Moshe, Moshe, e falou para ele: não continue. Tire os seus sapatos, porque esse lugar que você está agora é um lugar sagrado. E aí Deus fala: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. E o Moshe então se esconde, esconde a sua face, porque ele tem medo de olhar para essa presença divina tão forte. E aí Deus declara e diz que eu vi o sofrimento e a opressão que o meu povo está passando. E eu desci para salvá-lo das mãos do Egito e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e larga, uma terra que jorra leite e mel, que é a terra que hoje moram Cnani, Hiti, Emori, Prizi, Rivi e Evusi. E agora, esse grito dos meus filhos de Israel está chegando a mim e eu estou vendo a opressão que eles estão passando. E, portanto, eu estou te mandando agora, te enviando ao faraó, para você tirar o meu povo, os meus filhos de Israel, do Egito. E aí Moshe fala para Deus: quem sou eu para ir falar com o faraó e ainda tirar eles daqui? E Hashem então responde que eu estarei contigo e esse vai ser o sinal que eu te enviei. Quando vocês saírem do Egito, vocês vão servir a Deus nesta montanha mesmo. E aí Moshe fala para Deus: eu vou chegar para os filhos de Israel. Eu vou falar para eles: Deus dos vossos pais me mandou aqui. E eles então vão me perguntar qual o nome dele e o que, que eu vou responder. Então Deus falou: você vai falar para eles que eu estarei e eu estarei. Quer dizer, eu estou com vocês agora e vou estar com vocês nos próximos exílios. E você deve falar para eles, não tudo isso, que vai assustar eles, que mais exílios, o que, que é isso, que história é essa? Então você fala para eles apenas que aquele que está aí é que me mandou falar com vocês. E aí nós terminamos aqui vendo que Deus falou novamente com Moshe, acrescentou e falou que assim você vai falar para os filhos de Israel: Deus, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, me mandou a vocês, e esse é o meu nome para ser ocultado e eterno, e esta é a minha lembrança para todas as gerações. E aqui nós vimos rapidinho no final da última aula, sobre esse trecho, que esse é o meu nome para ocultar, significa que o nome de Deus, conforme se escreve na Torá, que é o tetragrama, Yud, Hei, Vav e Hei, não pode ser pronunciado. Então esse nome é só Lealame, para encobrir, para ocultar, esse não pode ser pronunciado, é só escrito. Na hora de falar, vocês vão pronunciar o nome de Deus diferente. Que é como nós pronunciamos o nome de Hashem, e apenas no templo sagrado é que era usado o nome, o tetragrama de Deus. Até falamos sobre isso recentemente em Yom Kippur, quando os Kohanim, o povo, ouviam o Kohen falar esse nome, todo mundo se ajoelhava, e a gente também se ajoelha na sinagoga em lembrança a isso. Tem aqui algo a complementar. O Deus fala para Moshe aqui essa expressão Eheh Asher Eheh, que eu estou com vocês neste sofrimento, eu estou com vocês agora neste exílio e eu vou estar com vocês nos próximos exílios. E aí Moshe fala para Deus: peraí, Deus, você quer que eu fale desse jeito para eles? Eu vou chegar para eles e falar: olha, Deus que está com vocês nesse exílio e vai estar com vocês nos próximos exílios me mandou falar com vocês. Eles vão ficar desesperados, já está terrível aqui a situação, ainda estão anunciando agora que vai ter mais disso no futuro. E aí Deus fala para Moshe: não, não estou falando para você contar para eles tudo isso. Para eles você fala só que Deus está com vocês agora. Não precisa mencionar o futuro. Não assusta eles. Mas qual então é o conceito, qual o motivo que Deus está anunciando, pelo menos ao Moshe, que eu estou com vocês nesse exílio e vou estar nos próximos? O que os próximos têm a ver com agora? O Rav Yaakov Kamenetsky traz quando Deus prometeu, ou Deus anunciou ao Abraham Avinu que os filhos dele ficariam escravizados numa terra estranha, Deus falou para ele que isso vai levar 430 anos. Era a partir daquele momento. No final das contas, não ficaram todo esse tempo no Egito. Ficaram bem menos tempo. Por que eles ficaram menos tempo? Diz o Rav Kamenetsky que o povo não iria aguentar 430 anos no Egito. Esse tempo que eles já ficaram foi 210, mas 210 só morando lá. De escravidão mesmo, eles tiveram 116 anos de escravidão, mas 86 foi escravidão pesada de verdade. 86 anos foi suficiente para praticamente acabar com eles. Eles não se aguentavam mais. E Deus percebeu que se eu deixar eles ficarem mais tempo do que esses 86 anos, não vai sobrar. Então esse decreto que tem, que eles precisam ficar 430 anos, vai ter que ser dividido e parcelado em suaves prestações. E por isso que Deus fala para Moshe agora que eu estou com vocês agora e vou estar com vocês nos próximos exílios, porque os próximos exílios vão ser prestações desses 430 anos incompletos que vocês estão fazendo agora. E agora vocês vão sair assim, o Rav Kamenetsky explica, vocês vão sair do Egito agora para uma redenção provisória. Pelo fato de vocês não aguentarem a situação, vocês vão ter que sair para poder tomar um ar, para poder se recuperar, para poder continuar. É um tratamento. Vocês estão passando por um tratamento. Muito tempo de uma vez não dá. Então, de vez em quando, a gente vai parar o remédio para se recuperar. Depois que recuperou, vem mais remédio. E por isso que eles aqui vão sair do Egito um pouco antes, e por isso que Deus já anuncia de cara para Moshe: olha, Moshe, saiba que eu estou com vocês agora e vou estar nos próximos exílios também com vocês. Vão ter mais exílios, porque vocês estão saindo do Egito antes da hora. O rei fala. É o povo fora de Israel e em uma situação de sofrimento, de perseguição.
Então, entendemos que a gente está até hoje nesse.
Sim, sim.
Várias pessoas estão fora, muitas pessoas estão fora de Israel hoje em dia.
E mesmo quem está em Israel hoje em dia também é um certo exílio. É menos exílio do que fora, mas também não deixa de ser exílio. Tem perseguições, tem problemas com os vizinhos. Não há um domínio autônomo, independente. Ele depende de um monte de países, todo mundo dá sua opinião e etc, etc. Então, ainda faz parte do exílio mesmo assim. O Hidá Rav Chaim Yosef David Azulay, que viveu há mais ou menos 400 anos atrás, explica muito semelhante ao que nós falamos agora, mas ele traz números e algo muito interessante. Ele diz que os judeus precisariam ficar então 430 anos escravizados no Egito, que é o que Deus anunciou para Abraão. Só que não vão aguentar. Não dá. Tem que parar o tratamento no meio. Então eles vão ficar apenas 86 anos escravizados no Egito. A Miriam, nós não sabemos essa conta de 86. A Miriam, que é irmã do Moshe, nasceu 86 anos antes da saída do Egito. E ela é chamada de Miriam. Os pais dela deram o nome para ela de Miriam, da linguagem de mar. Mar é amargo. Amargura. Pelo fato da amargura do povo ter começado quando ela nasceu, eles chamaram ela de Miriam. Então, o pesado da escravidão durou 86 anos, que é a idade dela quando saímos do Egito. Nós ficamos, por conseguinte, de 430 anos, apenas 86 no Egito. Quanto é 86 de 430? Um quinto. Exatamente um quinto. Então nós ficamos escravizados no Egito um quinto do que deveríamos. Diz o Hidá que essa é mais uma explicação para uma palavra que aparece quando nós saímos do Egito. Está escrito que o povo de Israel saiu Hamushim. Hamushim significa um quinto. Daí que o Midrash explica que morreu 4/5 do povo nos dias de escuridão, saiu 1/5. E o Hidá diz que saímos 1/5 significa que nós saímos de lá cumprindo apenas 1/5 da nossa estadia. E por isso, sobraram então 344 anos para pagar. E não é à toa que os exílios são chamados de Shemad. Shemad significa aniquilação. Mas Shemad em hebraico tem exatamente o valor numérico de 344. Shin é 300, Mem é 40 e Dalet é 4. Então, o exílio é chamado de Shemad porque são 344 anos que estão sendo pagos a suaves prestações. E o Hidá continua e explica. Para nós sairmos do Egito 344 anos antes do que nós deveríamos, nós precisávamos de alguém que pudesse nos tirar do 344. E essa pessoa que podia nos tirar de 344 é alguém que vale 345, que é Moshe. Moshe tem o valor numérico de Mem 40, Shin 300 e Rei 5, 345. Aquele que vale 345 conseguiu tirar o povo que ainda tinha uma dívida de 344. E o Rabbeinu Efraim complementa tudo isso e diz que pelo fato de nós termos saído 4 vezes 86 anos antes do momento que nós tomamos na noite do Seder 4 copos de vinho, quando kos em hebraico, copo, tem o valor numérico de 86. Então, 4 vezes os copos que nós tomamos na noite do Seder é 4 vezes 86, que é justamente os 344 anos que faltou. Então, é uma forma também de nós pedirmos para Deus, tomando esses copos, para que Ele nos salve e nos redima desses 344 anos que sobraram para serem pagos em suaves prestações. Sim. Sim. A palavra tem um significado porque a grande diferença entre todas as línguas e o hebraico é que todas as línguas foram inventadas baseadas nas coisas, nos objetos. E o hebraico é o contrário. Deus criou o mundo com o hebraico. Quer dizer, a língua vem antes, a língua hebraica vem antes das coisas existirem. Sim. Sim, exatamente. Conclusão correta. Assim como o exílio do Egito terminou quando Moshe apareceu e começou o processo de saída, para nós a mesma coisa vai ser quando chegar alguém que vai nos tirar disso. O Rambam, quando fala sobre isso, o Maimonides, ele diz que vai vir Melech HaMashiach, o rei Mashiach, que vai ter que ajuntar todo o povo de Israel, de todos os lugares que se encontram, para a terra de Israel, e levar todos para uma guerra, para conquistar a terra de Israel completamente, e poder ter autonomia e independência completa. Então é um processo que ainda não chegamos nele. Continua então Moshe ouvindo aqui as palavras de Deus. Deus fala assim: Lech ve'asafta et viknei Israel. Vá e ajunte os anciões de Israel. Ve'amarta leihem. Você vai dizer para eles: Hashem Elokei Avotechem. Deus, o Deus dos vossos pais, Nira Elai, apareceu para mim. Elokei Avraham, Yitzhak e Yaakov, Leimor. Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov, dizendo para mim: Pakod Pakadeti Etchem. Que significa: lembrar, eu lembrei de vocês. Ve'etheasu ilachem be'mitzrayim, isso que está sendo feito com vocês no Egito. Esse é um código. Pakod Pakadeti é um código. É um código que Yaakov avisou os seus filhos que vai chegar um momento que vai aparecer alguém e vai falar esse código, Pakod Yifkod. E Yosef também avisa os seus familiares antes de falecer o mesmo código. Somente a pessoa que aparecer e falar esse código significa que é ele mesmo. Daqui a pouco a gente vê um pouco melhor sobre como você sabe que de fato não é falso. É o próprio que está usando a senha. Mas então Hashem fala para o Moshe: você não precisa ir sozinho, você não precisa cuidar de tudo sozinho. Você vai juntar os anciões de Israel. Quer dizer, pessoas que você vê que são dignas, são especiais dentro do povo, e você vai anunciar para eles: saibam que Hashem apareceu para mim e falou para mim Pakod Pakadeti, que é a senha, e Deus está acompanhando. Va'omar, e Deus falou: Aale etchem me'onim Mitzrayim, eu vou tirar vocês desse sofrimento do Egito. El Eretz HaKenani VeHachiti VeHemoni VeHaPerizi VeHachivi VeYebusi, para levar vocês à terra que hoje pertence a Canaã, Hiti, Emori, Perizi, Hivi e Yebusi. El Eretz Zavat Chalav Udash, uma terra que jorra leite e mel. Veshameu lekolecha. E diz Deus para Moshe: eles vão ouvir o que você está falando. Não precisa ficar duvidando, será que eles vão me acreditar? Já estou te avisando antes. Você vai falar para esses anciões, eles vão acreditar o que você está falando. Uvatá. E você vai vir. Atá você, veziknei Israel, e os anciões de Israel. El melech Mitzrayim. Vocês vão vir para o rei do Egito. Vocês vão falar para ele: Hashem, Elokei HaYivriim, Deus, o Deus dos Hebreus, Nikra Aleinu, está nos convocando. Ve'atai agora nelechana. Vamos ir, por favor, derech sheloshet yamim bamidbar, um caminho de 3 dias no deserto. Ve'nizbecha l'Hashem Elokeinu, e vamos fazer oferendas para Deus, o nosso Deus. Então, primeiro, Deus já está avisando o Moshe: fica tranquilo, você vai falar para os anciões, eles vão ouvir o que você tem a dizer. E, em seguida, eu quero que você, junto com eles, vão ir até o faraó e vão falar para ele: olha, Deus dos Hebreus me mandou aqui e nós temos que sair agora por 3 dias, caminho de 3 dias pelo deserto, para poder oferecer algo a Deus. E continua Deus falando: Vani Yadati, e eu sei, que lo yiten etchem melech Mitzrayim la haloch. O rei do Egito não vai deixar vocês irem. Velo beyat chazaka, e nem com mão forte. Veshalachti et yadi, e eu, Deus, vou enviar a minha mão. Veriqueiti et Mitzrayim, e eu vou ferir o Egito. Bechol nifleotai, com todas as minhas maravilhas, asher esebe kirbo, que eu farei dentro deles. Depois disso ele vai mandar vocês embora. Mas Deus já anuncia para o Moshe: olha, Moshe, você vai lá, você vai falar, você vai fazer a tua parte, o cara não vai ouvir você. E aí eu vou ter que castigar o Egito até que finalmente, aí sim ele vai mandar vocês embora. E aí, venatati etchen ha'am be'enei Mitzrayim. Eu vou fazer com que esse povo tenha graça perante os olhos dos egípcios. E vai ser quando vocês forem embora, vocês não vão sair com as mãos vazias. Vão pedir às mulheres das suas vizinhas ou daquelas que moram na sua casa. Que lei chesef, utensílios de prata, uchlei zahav, utensílios de ouro, usmalot e roupas, de samtem al benechem al benotechem, vocês vão colocar sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, venitzaltem et Mitzrayim, vocês vão esvaziar o Egito. Vão pedir, e o pessoal vai dar. Incrivelmente, até hoje ninguém quis dar nada para vocês. Mas no momento que vocês estiverem saindo, vocês vão pedir, eles vão dar para vocês presentes. Em primeiro lugar, Hashem fala para Moshe que vocês vão chegar para o rei do Egito e vão falar para o rei do Egito que Elokei ha-Ivriyim nikra aleinu, o Deus dos Hebreus. Normalmente, quando está escrito Ivri, Avraham é chamado de Avraham ha-Ivri. Plural de Ivri são Ivrim. Aqui a Torá coloca duas letras. Ivriim. Que dá uma reforçada maior ainda na palavra. O que isso significa? O que significa Ivri? Se traduz como hebreu. Avraham, o hebreu. O que significa Ivri? Ivri significa outro lado. Ever, outro lado. As margens do rio, chamadas de Ever. Avraham é chamado dessa forma porque, como Midrash lá define o Avraham, é que Avraham estava de um lado e o mundo inteiro do outro lado. Todo mundo era idólatra e Abraão pulou fora. Então o mundo inteiro estava de um lado, Abraão pulou para o outro lado e ficar junto de Deus. Era Abraão e Deus só. E daí vem então esse termo. Ivri significa que a pessoa passou para o outro lado quando todo mundo ficou de um lado. Todos nós herdamos de Avraham Avinu essa propriedade. Uma propriedade de ter uma força tal que nós estamos dispostos a ficar sozinhos na outra margem quando se trata de Deus. E aqui a expressão Ivriim, que enfatiza mais ainda o conceito do Ivri dentro do nosso povo, significa que cada um de nós tem a coragem de, sozinho eventualmente, se for necessário, seguir os passos do nosso pai Abraão. Quer dizer que cada um de nós está pronto no momento que é necessário, tomar o partido de Deus e ficar sozinho daquele lado, daquela margem, quando o mundo inteiro está do outro lado. E por isso, então, que Moshe aqui apresenta o povo para o faraó, usando essa expressão, que é Deus dos Ivriim, que está dizendo para nós sairmos por 3 dias. 3 dias nós queremos dar um pulinho até o deserto e servir a Deus no deserto. Aí você vai perguntar, mas peraí, que 3 dias? Onde é que entra 3 dias nessa história? Eu entendi sempre que o povo queria sair do Egito, ou melhor, Deus queria que o povo saísse do Egito para receber a Torá e caminhar para Israel. Que história é essa de 3 dias? Será que estão enganando o faraó, falando, faraó, dá 3 dias aí, e se ele desse, iam voltar ou não iam voltar? Que história é essa de 3 dias? O Arshech e o Abarbanel dizem que existe uma regra muito importante, que Deus nunca testa alguém além da sua capacidade. E por conseguinte, Deus sabia que se Moshe chegar para o faraó, falar, faraó, com licença, meu senhor, vossa majestade, Deus está pedindo para você mandar a nossa turma para a eternidade livre. Isso é demais. Para o faraó isso é demais. Ele nunca vai conseguir fazer isso. Pedir isso para ele é pedir algo além da sua capacidade. E aí você vai falar não. Você não deu chance do cara falar sim. Você está falando uma coisa que você sabe que ele vai falar não. Por isso Deus falou para Moshe, vamos testar o faraó com algo simples. Para sempre eu sei que não vai topar. Então joga para ele 3 dias, vamos ver. Se ele falar, oh, tudo bem, aí a gente conversa, vê o que a gente faz adiante. Mas se ele falar não, agora eu já não fiz uma exigência absurda. Já não fui além da sua capacidade. 3 dias? 3 dias, dá umas férias, 3 dias, não pode dar 3 dias de férias. O Rabbeinu Bahia explica e diz que Deus no começo queria dar uma saída do Egito que fosse feita gradativamente. Fosse fase por fase. Em primeiro lugar, vocês vão ter 3 dias para sair do Egito, servir a Deus e voltar para o Egito. Isso vai te dar forças para poder enfrentar mais um tempo no Egito. E depois, sei lá, eventualmente até mais 3 dias, ou sei lá como que seria, mas seria um processo devagar. Mas a partir do momento que foi oferecido isso para o faraó falou não, 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 não deixo 3 dias, nada, não tem folga nenhuma. Então Deus falou, bom, então se desse jeito não dá, então nós vamos tirar eles de uma vez, num processo muito mais rápido. Em vez de ser parcelado, vai ser de uma vez só. Antes nós falamos de Pakod, Pakadeti, onde Deus fala para Moshe, você vai anunciar para o pessoal o código. E aí vão automaticamente acreditar em você, porque se está falando o código, é com certeza. O que significa esse código? Quer dizer, como é que você sabe que ninguém está falsificando? Afinal de contas, vão chegar agora. Vai chegar Moshe perante todo o povo, falar a senha, e aí todo mundo vai falar, muito bem, ele falou a senha. Então, tá aceito, é ele mesmo. Se todo mundo sabe a senha, que senha é essa? Pode chegar qualquer maluco e falar, pra quanto tá cá? E vão acreditar, ó, ele falou a senha. Como é que se sabe que essa senha é verdadeira? Como é que você sabe que o Moshe, ao falar essa senha, é de fato verdadeiro? Melois traz algumas respostas para essa pergunta. E ele diz que a primeira coisa que ele fala é que quando o Yaakov anunciou aos seus filhos que vai chegar um momento que vocês vão ser redimidos, e a pessoa que for redimir vai falar Pakod Yifkod, o Yaakov estava na realidade falando duas coisas. Primeiro, que é esta frase que vai falar a pessoa, e segundo é que só essa pessoa vai falar essa frase. O Yaakov já está garantindo para eles que nunca vai aparecer alguém e falar esta frase sem ser a pessoa ideal. Quer dizer, não se preocupem que não vai ter impostor que vai usar essa frase. Então todo mundo pode saber qual é a frase, não tem problema. Ninguém vai ter coragem de se levantar se ele for falso. Quem um dia aparecer e falar essa frase é ele mesmo. Outra coisa muito interessante que traz o Neam Loez, nós vimos que Moshe, desde o momento que ele estava ainda no palácio do faraó, que o faraó fez o teste com ele, se ele queria a coroa do faraó ou se ele queria coisas brilhantes, e ele meteu a mão na brasa e depois na língua e queimou a língua, o Moshe ficou com dificuldade de fala. Até o momento do recebimento da Torá, quando todo mundo foi curado, inclusive Moshe. Mas até aquele momento, o Moshe tinha dificuldade de falar letras que usam a língua, porque a língua estava queimada. E o lábio também. Danificou o lábio e a língua. E por conseguinte, as letras Bet, Vav, Mem, Pei são letras labiais. Moshe tinha dificuldade de falar. E as letras que são da língua, como Dalet, Tet, Lamed, Nun e Taf, também Moshe tinha dificuldade de falar. Nas palavras Pakod, Pakadti, tem cinco letras que fazem parte dessas letras que ele tinha dificuldade de pronunciar. E de repente Moshe chega na frente de todo mundo e fala Pakod Pakadti. O pessoal olhou, ops, como? Esse cara nunca conseguiu falar essas letras. Como é que ele está falando? E aí entenderam que aqui tem o dedo de Deus. Se o Moshe está conseguindo falar essas palavras, significa que é ele mesmo que vai nos redimir. Então quer dizer que o Moshe foi curado no momento do recebimento da Torá, mas antes disso ele já conseguiu pronunciar essas letras quando ele falou a senha para o povo. Como? Sim, as pessoas conheciam. Mas quando chegou uma pessoa que tem dificuldade de falar isso e fala numa boa, já perceberam que só pode ser ele, não é impostor. Agora aqui nós temos algo bem curioso. Que é o fato de Deus anunciar para Moshe, você vai lá falar com o faraó, e o faraó não vai querer deixar vocês saírem, porque eu já sei disso, eu sei que ele não vai deixar vocês saírem. E aí eu vou então pegar pesado neles, e aí sim ele vai deixar vocês saírem. Aqui é um lugar que nós vemos de forma muito clara na Torá sobre a famosa pergunta que Deus dá o livre-arbítrio para nós e ao mesmo tempo ele tem conhecimento do que vai acontecer. Você vai falar com o faraó, significa que o faraó pode responder sim ou não. Estou dando a opção. Vocês vão mandar o povo embora ou não vai mandar o povo embora? Mas diz Deus para o Moshe, Vani Yadati, eu sei que ele não vai deixar vocês saírem. A não ser com a mão forte. A receita com ele eu já sei qual é. Assim ele não vai deixar. Quando eu pegar pesado, ele vai deixar. E aí volta a famosa pergunta, que tem aqui, na verdade, duas perguntas. Primeira, se Deus sabe, cadê o livre-arbítrio? E segunda, por que que os egípcios, por exemplo, né, nesse exemplo, por que que os egípcios estão sendo castigados por uma coisa que faz parte do processo? Deus já anunciou que o povo vai ficar escravizado, já está sabendo que isso vai ter que acontecer. Isso faz parte do plano histórico de Deus. E eles estão ficando no Egito. Porque esse é o plano. Então por que que o Egito tem que depois pagar por isso? Por que o Egito tem que ser castigado por isso? E respondendo então cada uma das questões separadamente, quando estive no Brasil, um jovem me perguntou sobre isso. E a gente discutiu bastante sobre isso. E depois eu fiquei pensando, e logo viajei, mostrei Yom Kippur, e também no avião, também pensei um pouco sobre isso. E aí me veio algo muito interessante, uma ideia, que depois, graças a Deus, justo agora, no sábado à noite, encontrei isso escrito num livro em nome do Midrash Shmuel. A forma que se explica sempre é que o fato de você saber algo não interfere na escolha da outra pessoa. Pode ser que eu sei que o outro hoje vai à feira, mas isso não interfere. Ele escolhe se ele quer ir ou não quer ir. Saber não quer dizer que você está forçando ele a uma situação. Você sabe. Mas na realidade a coisa vai muito mais além. E talvez é um pouco difícil da gente entender, mas é um fato. O que significa quando nós falamos sobre Deus, que Deus é eterno, e nós falamos que o nome de Deus, inclusive o tetragrama que a gente mencionou antes, é uma junção de três palavras que significam Hayah, Hoveh Veyihyeh. Ele era, é e será. E nós falamos que Deus está acima do tempo. Então, normalmente, quando a gente fala que Deus era, é e será, nós pensamos com cabeça de ser humano. E nós pensamos que Deus sabe tudo o que está acontecendo porque Ele está acompanhando todos os momentos. Só que na realidade, tempo é uma criação. Lemos agora, Shabbat. Bereshit bara Elohim. Deus criou o início. Uma das criações que Deus fez, além das criações físicas, é tempo. Para nós existe tempo. E por isso nós não conseguimos pensar o que significa acima do tempo. A gente fala isso, mas não consegue entender. Como assim? Não dá para nada existir sem existir tempo. O nosso mundo funciona tudo com tempo. Tem ontem, tem hoje, tem amanhã. Tudo tem um momento que acontece. Deus está acima do tempo. O que significa que Deus está acima do tempo? Quer dizer que para Ele não existe tempo. Tempo é uma criação que está abaixo dEle. Assim como quando se fala sobre lugar, quando se fala sobre o mundo físico, nossos sábios expressam e falam que Deus é o lugar do mundo e não o mundo é o lugar de Deus. Quer dizer, se for falar naquelas linguagens de conjuntos matemáticos, Deus não está contido no mundo. É o contrário, o mundo está contido em Deus. Porque Deus é infinito, o mundo é finito. E da mesma forma com o tempo. Não existe tempo para Deus, porque Deus está antes de tempo. Tempo é algo que está abaixo dele. Tempo é algo que é uma criação dele. Assim como o mundo é uma criação, o tempo é uma criação. E aí que para nós existe uma ordem dos fatos. Essa ordem dos fatos é graças ao fato de ter tempo. Então, agora eu estou sentado e daqui a pouco eu vou querer levantar. E depois eu vou querer ir fazer alguma coisa. Isso tudo está ligado com o tempo. Deus está acima do tempo significa, que isso é uma coisa que não consegue entender de jeito nenhum, que tudo acontece no mesmo tempo, mas não é, porque não existe tempo. Então não dá nem para se dizer que tudo acontece junto. Porque você já está dizendo que tudo acontece ao mesmo tempo. E não tem tempo. Então é muito difícil de a gente entender o que significa não ter tempo. O que significa estar acima do tempo. Mas fato é que quando você fala Deus sabe o que eu vou fazer daqui a pouco, você já está usando o verbo vou, que é futuro, significa que agora eu não sei o que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Mas Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Eu estou olhando do ponto de vista do ser humano que tem tempo.
É como se fosse imprevisível a ele, Deus.
Para Deus não quer dizer que Deus sabe o que eu vou fazer. Esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o que eu vou fazer. Para Deus não é o que eu vou fazer, porque para Ele não tem tempo. Exatamente. Exatamente. É como se eu já tivesse feito. Então, para a gente que vive num mundo que tudo tem o seu tempo, então as coisas vão acontecendo separadamente e numa certa sequência. Para Deus essa sequência não existe, porque não tem tempo. Então quando você fala que Deus sabe o que eu vou fazer, que é uma forma de expressão usada já, a gente está usando nessa expressão tempo, e por conseguinte é o nosso ponto de vista, isso não interfere na minha escolha. Que a minha escolha está ligada com o tempo. E para Deus que está acima do tempo, isso é como se já tivesse acontecido. E também não dá para dizer acontecido, porque senão ele está usando uma linguagem de tempo. Fala.
A teoria de Einstein, a própria teoria da relatividade, mostra
Sim. Sim. Exatamente.
Então, o Einstein tentou demonstrar isso fisicamente, né?
Sim. Porque é um fato.
Como a gente consegue visualizar isso?
É muito difícil de visualizar isso.
Mas ele conseguiu. Uma teoria matemática.
É uma teoria matemática. Quer dizer, ele conseguiu provar por matemática que isso é verdadeiro, mas que a cabeça não consegue entender, não consegue. Esse é o primeiro ponto. Fala.
Isso aí está relacionado por Deus ser eterno também, né?
Sim, sim. Sim.
Então, é um processo completamente diferente, por isso que ele foi invisível.
Exatamente. A nossa noção é Bereshit. Existe um início, existe um meio, existe um fim. Para Deus, que é infinito, não tem começo, nem meio, nem fim. É tudo uma coisa inexplicável para a gente. Exatamente. Então isso é uma forma de se entender. Ou melhor, é uma forma de não se entender, porque a gente não consegue compreender. Mas a gente consegue entender que a escolha está ligada com o tempo. E Deus conhecer e saber o que a pessoa está fazendo ou vai fazer, etc., e Ele está acima do tempo, não vai interferir em nada na escolha que está ligada com o tempo. É uma criação. Agora, o segundo ponto que nós falamos, que é o fato de... O fato de Deus aqui declarar e falar para o Moshe, olha, eu já sei que o Paulo não vai te ouvir. E eu vou ter que, então, pegar pesado nele. E aí sim ele vai me ouvir. Se já está prescrito e predeterminado que o povo tem que passar por essa fase no Egito, por que que os egípcios vão ser castigados por isso? Eles estão, na realidade, cumprindo um plano divino. Por que que eles vão ser castigados por isso? O Rambam, o Maimônides, quando faz essa pergunta, o Maimônides diz a seguinte resposta. O decreto era geral. O povo de Israel precisa ficar escravizado no Egito. Cada indivíduo egípcio tem a escolha se ele quer participar disso ou não quer participar. Não quer dizer que todos os egípcios vão escravizar os judeus. Tem aqueles que querem, tem aqueles que não querem. Esses que querem, opa, você quis participar desse negócio. É verdade que está decretado o quê? Está decretado de uma forma geral. Você quis participar, então você agora vai pagar por isso. Assim explica o Maimônides. O Ramban, o Nachmanides diz que uma pessoa pode cumprir a vontade de Deus. Como que ele vai fazer isso? Só se um profeta falar para ele. Um profeta chega para um egípcio e fala, olha, você sabe, tem um decreto aqui. Deus decretou que os judeus vão ter que ficar escravizados aqui, tá bom? Então você vai fazer o que Deus está querendo que seja feito, né? E esse egípcio vai e faz. Esse daqui não pode ser castigado. Porque ele está fazendo... Porque ele sabe que essa é a vontade de Deus e ele está fazendo por ser a vontade de Deus. Mas um egípcio que não sabe de nada, que é o caso deles. Nenhum profeta chegou para eles e falou: ó, saibam que Deus quer que esse povo seja escravizado. Eles não sabem de nada. Eles estão fazendo isso porque eles querem escravizar. E por conseguinte, ele está fazendo isso com intenção. Ele está fazendo isso com prazer. Ele está fazendo isso com ódio a eles. Então você vai pagar por isso. Você não vai pagar pelo fato deles terem sido escravizados aqui no Egito, como era o decreto divino. Porque isso era o decreto divino. Mas o fato de você ter feito isso com gosto, o fato de você ter feito isso com ódio, isso você vai pagar. Isso é tua escolha. Isso não é escolha de Deus. Isso é sua escolha. Você que resolveu fazer o plano divino com gosto. Então, por esse gosto, você vai pagar por ter feito isso com eles. Exatamente. Quando você tem a escolha de fazer a vontade divina, porque você tem que fazer, ou você vai fazer isso com gosto. Então, no caso aqui, eles estão fazendo, eles nem sabem que estão fazendo a vontade divina, porque ninguém anunciou para eles. Mas vamos dizer que por essa parte que eles estão fazendo o decreto, tudo bem, passa limpo. O problema é que vocês estão fazendo isso com ódio, vocês estão fazendo isso com vontade, vocês estão fazendo isso para se aproveitar do outro. E por tudo isso, você vai ter que pagar. Então, por isso que Deus aqui anuncia e fala: olha, eu sei que ele não vai querer aceitar mandar vocês embora. E ele está gostando da ideia. Ele está curtindo a ideia. Então, eu vou partir pesado para cima deles. E aí sim você vai ver que eles vão mandar vocês embora. E quando vocês forem sair de lá, vocês não vão sair de mãos vazias, porque eu vou fazer com que eles finalmente tenham graça e eles queiram dar para vocês aquilo que vocês vão pedir. E por isso estou então agora anunciando para vocês: V'sha'alai sham yishechenta. Cada um deve pedir para os seus vizinhos aquilo que ele quer. Peça a indenização, não fica quieto. Peça e eles vão dar para vocês. Fala.